Senhoras e senhores deputados, estamos agora em condições de dar início aos nossos trabalhos e, a título de informações, começo por dar a novidade que temos uma nova deputada suplente da Comissão de Saúde, que é a senhora deputada do CDS, Ana Rita Bessa. Também, a título de informação, e pedi alguma brevidade nesta questão, é o seguinte: cabe hoje, a seguir à audição, nós temos a obrigação de fazer um relatório sobre a audição dos dois membros, dos dois vogais para a entidade reguladora da saúde. Estamos um pouco em cima da hora, mas cabe ao Bloco de Esquerda fazer este relatório e, portanto, eu pedi alguma brevidade no sentido de, na próxima reunião da Comissão, podermos votar esse relatório. Pronto. Eu penso que a audição é gravada, não é?
É.
Pronto, a audição é gravada, portanto está tudo. Ah, era isso que eu ia dizer. Desculpe que me esqueci. Na sessão passada, quem fez o relator do relatório sobre a presidente da, o presidente da ERS foi o deputado Luís Graça. E há um modelo que é seguido, portanto pode servir de base para o futuro relatório, se assim acharem bem. Pronto. A título de informações, penso que é tudo. Se nenhum dos senhores deputados tiver algo, se tiver alguma informação, parece que não. Vamos então apreciar e votar a ata 91 de 29 de novembro. Eu espero que os senhores deputados já tenham apreciado e que estejamos em condições de votar. Nenhuma alteração, nenhuma retificação, nada. Então, quem vota contra, quem se abstém, a ata foi aprovada por unanimidade. Passamos desde já à discussão e votação da petição número 287, cujo objeto é solicitam a reabertura do Serviço de Urgência Básica do Hospital Nossa Senhora da Ajuda. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosa Albernaz, mas o senhor deputado António Salles vai fazer o favor de apresentar o relatório. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Começar por pedir desculpa pela ausência da senhora deputada relatora, de facto teve um imprevisto ontem à noite, teve que sair de Lisboa e não pôde estar presente para a apresentação do relatório. Sem prejuízo desta apresentação, tentarei ser, como é óbvio, apesar de não ser um deputado da região, tentarei ser o mais factual possível. A presente petição foi subscrita por 9.239 cidadãos e deu entrada na Assembleia da República 29 de março de 2017. Com esta iniciativa, solicitam os peticionários a reabertura do Serviço de Urgência Básica do Hospital Nossa Senhora da Ajuda em Espinho. Alegam os peticionários que em 2007, quando do encerramento do Serviço de Urgência Básica do Hospital Nossa Senhora da Ajuda, foi prometido a título de compensação uma ambulância do INEM e uma viatura de emergência VMER e que, porém, segundo referem, esta situação teve uma existência temporal muito efêmera. Como consequência desta decisão, os habitantes do Conselho de Espinho necessitam de se deslocar mais de uma dezena de quilómetros e, em muitos casos, pagar portagem para terem acesso a urgências muito congestionadas, como é o caso do Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia. Acrescentam também que os cidadãos de Espinho têm à sua disposição uma estrutura montada, equipada e disponível para prestar este serviço básico, pelo que consideram que a reabertura o mais rapidamente possível do Serviço de Urgência Básica do Hospital de Nossa Senhora da Ajuda será essencial para garantir um considerável aumento de qualidade de vida das populações. Relativamente à análise da petição, o objeto da petição está especificado, é inteligível e, face ao número de assinaturas que recolhe, torna-se também necessária a apreciação desta petição em plenário da Assembleia da República, bem como a sua publicação em diário da Assembleia da República. Foram efetuadas diligências pela deputada relatora, foram ouvidos em audição os peticionários. Na audição estiveram também presentes a deputada Diana Ferreira do PCP e o deputado António Cardoso do PS e nessa audição consideram os peticionários essencial a reabertura imediata da urgência básica do Hospital de Espinho, uma vez que as urgências do Centro Hospitalar de Gaia, para onde são atualmente encaminhados, são urgências de grande afluência. Referiram também que em 2007, quando o encerramento do serviço de urgência básica, foi prometido de facto uma viatura de emergência médica, contudo esta viatura, tripulada por profissionais do INEM, só funciona entre as 8 e as 16 horas, sendo que no restante período do dia fica a cargo dos bombeiros, sendo que nestes casos trata-se de transporte de doentes não urgentes e havendo lugar a pagamento de taxas moderadoras, além das portagens que obviamente terão que ser pagas. Reforçaram ainda que em 2007 o Hospital de Espinho sofreu obras de melhoramento para poder instalar serviços especializados, apostando numa medicina de proximidade e, portanto, não percebem por isso porque é que, tendo as condições reunidas para o funcionamento do serviço de urgência básica, faltam os recursos humanos e, por isso, são obrigados a recorrer aos serviços de urgência do Hospital de Gaia. No sentido de se habilitar com mais informação, a senhora deputada relatora solicitou ao Ministério da Saúde esclarecimentos adicionais e, por parte do Ministério da Saúde, foi dito que, de acordo com o despacho 18.45.59 de 2006, que definiu os critérios de urgência e que regulou a rede de urgências, este despacho definiu 14 serviços de urgência polivalentes, 30 serviços de urgência médico-cirúrgica e 45 serviços de urgência básica, segundo critérios que, como sabem, são amplamente consensualizados e melhor explicitados nesse relatório. Concluindo que o Hospital da Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho, possuía um serviço de urgência que já não estava formalmente previsto na rede de referenciação de emergência de 2001. Foi então proposto e indicado que aquele serviço como um dos pontos a não consignar como urgências, tendo assim, efetivamente, um dos serviços da Região Centro a encerrar na rede de urgências hospitalares. Posteriormente, já em 2011 e em 2012, por via do despacho 13.377, foi também produzido um relatório que não introduziu qualquer alteração ao estatuto daquele hospital Nossa Senhora da Ajuda na rede de urgências. Em conformidade, concluía que, à luz dos critérios instituídos, não existiam razões de facto objetivas que justificassem aquela unidade de saúde devesse passar a dispor de um serviço de urgência. Senhoras e senhores deputados, também mais recentemente, com a publicação de outro despacho, já em 2014, tão pouco se descortinaram condições ou razões objetivas para, neste particular, que se operasse qualquer alteração a este nível. Nestes termos, e tendo em conta o já referido e transcrito, considera-se reunida a informação suficiente para a apreciação desta petição em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra aos grupos parlamentares. Algum dos senhores deputados? Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas e dar agradecer o trabalho e o relatório elaborado pela deputada Rosa Albernaz e o deputado António Salles pela transcrição que fez aqui desse mesmo relatório. Esta petição é uma petição que o Grupo Parlamentar do PSD apoia. É uma petição de inteira justiça porque, essencialmente, em 2007, curiosamente que não foi de um governo do PSD-CDS que encerrou este serviço de proximidade, e este Hospital de Espinho, o Hospital de Nossa Senhora da Ajuda, é um hospital de referência na nossa região. Eu sou desta região e muitas vezes até sou servido por este hospital. Este hospital integra o Centro Hospitalar Gaia Espinho e, portanto, é um hospital que serve uma população de dezenas de milhares de pessoas. Foi pena ter encerrado este hospital precisamente no ano em que o hospital sofreu obras de beneficiação e de remodelação, precisamente em 2007, para a instalação de novos serviços e, contrariamente ao que se previa, o serviço de urgência básica foi encerrado. E, portanto, é de inteira justiça, porque há semelhança, aliás, do que já aconteceu com este governo, com o Serviço de Urgência Básica do Hospital de São João da Madeira e Bem, na minha opinião e na nossa opinião. Portanto, se São João da Madeira, que serve também uns milhares de pessoas, mas este Serviço de Urgência serve mais pessoas. E, na verdade, o Hospital de Vila Nova de Gaia é um hospital que serve cerca de 600 mil habitantes e, portanto, é um hospital muito congestionado, até para quem conhece e utiliza muitas vezes também os serviços deste hospital. Portanto, entendemos que é ser de inteira justiça, a reabertura deste serviço de urgência, embora pelos relatórios que vão acontecendo por grupos de trabalho, continuam a referir que este serviço de urgência não deve ser reaberto. Entendemos que este hospital, curiosamente, até é um hospital bem construído, é um hospital modular, limpo, aseado, é um hospital que tem até bastante qualidade. E, portanto, tem umas instalações muito boas e, portanto, o serviço de urgência básica, por um lado, poderia descongestionar a urgência do hospital de Vila Nova de Gaia. E, portanto, entendemos, refiro novamente, que é de inteira justiça, que a reabertura deste serviço de urgência básica aconteça. Gostaria de dizer que também em 2007 o Distrito de Aveiro foi fustigado pelo encerramento de uma série de urgências básicas, nomeadamente do Hospital de Estarreja, do Hospital de Ovarde, na altura do Hospital de São João da Madeira e deste Hospital de Nossa Senhora da Ajuda. E, portanto, à semelhança do que aconteceu com o São João da Madeira, e volto a referir, e bem, este serviço de urgência devia ser reaberto. Portanto, estamos de acordo com o teor desta petição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. Srs. Deputados. Cumprimentá-los a todas e a todos. Existe muita capacidade instalada que está a ser desperdiçada no Serviço Nacional de Saúde. E o Hospital de Espinho é exemplo disso. O Hospital de Espinho, neste momento, é uma retaguarda do Hospital de Vila Nova de Gaia. Faz cirurgia de ambulatório e algumas consultas programadas e é essencialmente isso. Tinha capacidade de camas, por exemplo, para cuidados continuados, coisa que aliás já teve e que deixou de ter. Tinha capacidade para uma urgência básica, capacidade técnica e física que está instalada e que deixou de ter. E não faz sentido não ter uma urgência básica no Hospital de Espinho, na opinião do Bloco de Esquerda. Porque não ter uma urgência básica no Hospital de Espinho é obrigar as pessoas que vivem neste concelho ou em zonas limítrofes, a terem que fazer 15 ou 20 quilómetros pagando portagens para poder aceder a um serviço que é de urgência, é certo, mas é um serviço de urgência menos diferenciado e, portanto, acarreta custos e transtornos para as pessoas e acarreta custos adicionais também para o próprio Serviço Nacional de Saúde, porque estamos a fazer com que casos menos graves sejam obrigados a ir a uma urgência mais diferenciada, congestionando essa urgência, no caso de Vila Nova de Gaia, e certamente acarretando mais custos também para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, também não nos parece que haja grande justificação para não haver uma alteração ao encerramento que aconteceu há quase 10 anos atrás. Foi dito pelos peticionários que na altura foi prometida uma VMER, que existe uma VMER que funciona apenas um turno por dia. Eu creio que na verdade, o que funciona não é uma VMER, é uma ambulância de emergência médica, portanto, que ainda é menos diferenciada e que esteve em risco de ser encerrada há uns meses atrás, quando se falou do encerramento de alguns meios do INEM. E, portanto, esta população ficou efetivamente desprotegida e corre sempre o risco, se não forem contratados os técnicos de emergência pré-hospitalar que são necessários para a tripulação de todas as AEMs em Portugal, corre sempre o risco de ainda ficar mais desprotegida por encerramento da ambulância de emergência médica que está instalada no concelho de Espinho. Ora, a melhor forma de proteger esta população sem grandes gastos adicionais para o Serviço Nacional de Saúde é garantir o funcionamento de uma urgência básica como já existiu. Realmente é a colocação de mais alguns médicos, de mais alguns enfermeiros para garantir o funcionamento desta urgência, sendo que já existem instalações da mesma e já existe capacidade instalada neste edifício. Terminar dizendo que este é o conteúdo da petição. certamente que vamos fazer esta discussão depois em plenário, sobre a forma e sobre a apresentação. Saudar não só o relatório, mas o seu deputado António Salles pela apresentação que fez, e ele é factual, portanto acompanharemos o relatório.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula, Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados. Começo por cumprimentar a deputada relatora e, na sua ausência, o deputado António Salles, que aqui apresentou o relatório. Dizer que o PCP acompanha não só a pretensão dos peticionários, mas revê-se de facto naquilo que é a necessidade da reabertura deste serviço de urgência. Eu gostaria de aqui dizer, acrescentar algo àquilo que já foi dito. Trata-se de facto de um concelho populoso, é um concelho que na época balnear cresce substancialmente a sua população e, portanto, mais necessidade se torna da reabertura desta urgência, mas sobretudo para aqueles que vivem e são servidos por esta unidade hospitalar, o encerramento do serviço de urgência em 2007 causou e continua a causar constrangimentos na acessibilidade destes doentes e, obviamente, vai canalizar e congestionar aquilo que já são os serviços de urgências do Hospital de Gaia, que estão muitas das vezes e uma grande parte das vezes eles próprios com uma procura excessiva. E, portanto, na linha do que, em coerência com que tivemos contra o encerramento em 2007, nos batemos sempre pela sua reabertura, pelo princípio que temos, de facto, da proximidade dos cuidados que são prestados, pela utilização da capacidade instalada e que está, de facto, neste hospital e, portanto, o que é necessário fazer é reabri-lo. Obviamente que isto implicará necessariamente a contratação de mais alguns profissionais, mas isso também é útil para melhorar ainda mais a prestação de cuidados de saúde. Sem prejuízo de uma discussão que obviamente será feita em plenário, porque esta petição, como é dito, reúne os quesitos para tal, e nessa altura teremos a oportunidade de fazer uma discussão mais aprofundada. Dizer que votaremos favoravelmente este relatório, porque ele de facto transcreve, é factual, transcreve aquilo que são as pretensões dos peticionários e, no caso concreto, também as diligências que foram efetuadas e, nesse sentido, votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito rapidamente, obrigado, Sr. Presidente, só para cumprimentar o Sr. Deputado António Salles e transmitir-lhe os nossos cumprimentos também, transmitir também os nossos cumprimentos à deputada Rosa Albernaz. O relatório está factual, está correto, o assunto é pertinente e aquilo que é solicitado também, portanto, só para anunciar que acompanharemos e que votaremos a favor. Obrigada.
Muito obrigada. Eu cumprimento o Sr. Deputado António Salles pela apresentação do relatório. Vamos agora votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passava desde já e novamente a palavra ao Sr. Deputado António Salles, que hoje está de serviço aqui na apresentação dos relatórios. E agora para apresentar o relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas no ano 2016.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, dada a extensão do presente relatório, tentarei ser também, enfim, o mais factual e o mais sintético possível, também por uma via de economia de algum tempo relativamente a esta matéria. Começar por dizer que, de facto, o período de ajustamento económico entre 2011 e 2015 foi um período muito, muito difícil e um período de grande depreciação das diferentes variáveis e dos diferentes indicadores do Serviço Nacional de Saúde. Todos estamos recordados de alguns desses indicadores. Tivemos quebras muito acentuadas, nomeadamente na área das consultas médico-cirúrgicas, na área dos meios complementares de diagnóstico, na área dos atendimentos de serviço de urgência. Tivemos uma taxa de natalidade que desceu cerca de 1,7%, um índice de envelhecimento que se agravou cerca de 9,5%, uma taxa de mortalidade infantil que se agravou cerca de 0,4%, uma taxa de mortalidade neonatal 0,2%. Tivemos, de facto, neste período de ajustamento económico, entre 2011 e 2015, indicadores de grande depreciação do Serviço Nacional de Saúde. 2016 impunha-se, de facto, como ano de inversão e de inflexão nesta situação de depreciação do Serviço Nacional de Saúde. E o 21º Governo Constitucional apresentava como prioridades do seu programa de governo a luta contra a redução das desigualdades no acesso à saúde, um conjunto também de situações para reforço do poder do cidadão no Serviço Nacional de Saúde, promovendo a acessibilidade, promovendo a transparência, a comodidade, a celeridade e a humanização dos serviços. Em resumo, pretendia-se em 2016 melhor qualidade, maior transparência e maior prontidão. Também dizer que a informação do relatório 2016 é uma informação, como sabem, proveniente dos dados da Informação Central, designadamente no âmbito dos cuidados primários, da produção hospitalar e dos cuidados integrados, bem como do setor social e convencionado. Quando abordamos o modelo organizacional para a prestação de cuidados de saúde, o relatório informa que os resultados de 2016 apurados para os indicadores populacionais, demográficos e de saúde apontam para uma evolução positiva em 2016 no que respeita à saúde dos cidadãos. Aumento da esperança média de vida à nascença e aos 65 anos, mais 19,3 anos, o que constitui o valor mais elevado de sempre, o melhor índice sintético de fecundidade, 1,3 crianças por mulher, pela melhoria da taxa de natalidade, 8,4 nados vivos por mil habitantes e pelo decréscimo da taxa de mortalidade infantil, 3,2 óbitos por mil habitantes em 2016. Por conseguinte, os melhores índices dos últimos anos em 2016. Relativamente a programas prioritários para a saúde, relembro a prevenção e o controlo do tabagismo, da diabetes, das doenças cerebrovasculares, das doenças oncológicas, da infecção HIV e tuberculose, da saúde mental, etc., etc. Todos estes programas apontavam para o Programa Nacional de Saúde com o objetivo 2020, traçando o rumo estratégico da sua intervenção, que era a de redução de mortalidade prematura, por conseguinte com menos de 70 anos, para valores inferiores a 20%, aumentando a esperança de vida saudável aos 65 em 30%, reduzindo a prevalência do tabaco abaixo dos 15 anos e controlando o excesso de peso e obesidade na população infantil. Relativamente aos cuidados primários de saúde, em matéria de organização e de prestação de cuidados de saúde primários, o relatório considera os cuidados primários como um pilar central do sistema de saúde, assumindo, por isso, importantes funções na promoção de saúde. No que concerne à entrada em funcionamento de novas unidades de saúde familiar, assinala-se a entrada de 30 novas unidades de saúde familiar, ou seja, cerca de mais 6% do que em 2015, bem como mais 6 unidades de cuidados de comunidade, passando a existir cerca de 249, mais 2% do que em 2015. De referir também que das 479 USFs que se encontram em atividade a 31 de dezembro de 2016, abrangiam 55,8% do total de doentes inscritos. No final de 2016, 92,1% da população inscrita no SNS tinha médico de família atribuído, o que representa um ganho de 2,4 pontos percentuais em relação a 2015 e de 10 pontos percentuais em relação a 2010. O número de utentes sem médico de família atribuído no final de 2016 ascendia a 767.149 utentes, o número mais baixo de sempre com que se encerrou um ano de atividade do SNS. Dizer também que se mantém o objetivo deste Governo de atribuir médico de família a todos os utentes do SNS até ao final da presente legislatura. Fizemos também referência à questão da figura do enfermeiro de família, ao reconhecimento deste enquadramento profissional que é crítico para a implementação de planos de metodologia de trabalho de enfermeiro de família. Referir também a questão da medicina oral e de referir que foi de facto o governo do Partido Socialista que mais esforço fez neste sentido, quer com os cheques dentistas previamente, quer agora com a questão da introdução de mais profissionais de saúde nesta área e das experiências que têm sido feitas em matéria de introdução de saúde oral nos centros de saúde, a implementação de rastreios de saúde visual no SNS, o alargamento dos rastreios de base populacional, nomeadamente nas áreas do câncer de mama, do câncer do cólon e do reto, do câncer do colo do útero e da retinopatia diabética, e em 2006 registaram-se o número mais elevado de rastreios de sempre, conforme é possível verificar no relatório de acesso. Também um reforço do aumento da capacidade de detecção precoce nos cuidados primários e uma maior disponibilização de meios complementares de diagnóstico em centros de saúde, nomeadamente meios complementares na área de cardiologia. Um reforço também nas respostas de medicina física e reabilitação nos ACEs, bem como unidades móveis nos ACEs. Alargamento dos telerastreios diagnóstico dermatológico, reforço de profissionais nas áreas de psicologia e de nutrição e uma melhor prescrição e utilização dos cuidados de saúde respiratórios ao domicílio. Relativamente aos cuidados de saúde hospitalares, dizer que a taxa de ocupação de internamento hospitalar foi de 85,96% em 2016, o que demonstra um crescimento de 1,2% relativamente ao ano de 2015. O conjunto de orientações e medidas inovadoras introduzidas em 2016 no processo de contratualização hospitalar teve reflexo nos mecanismos de implementação de livre acesso e circulação do utente no contexto SNS, na gestão partilhada de recursos deste contexto, na consolidação de processos de afiliação e, durante o ano 2016, sob proposta da Comissão Nacional para os Centros de Referência, foram finalmente reconhecidos pelo Ministério da Saúde 77 centros de referência, num total de 90. Relativamente à implementação dos mecanismos de livre acesso e circulação de utentes, o relatório esclarece que em 2016 foi criado o sistema de livre acesso e de circulação e ainda o incentivo à implementação de respostas domiciliárias do SNS como recentemente ouviram, serão finalmente generalizadas no ano de 2018. Por fim, o relatório refere-se também aos centros académicos clínicos, uma das medidas fundamentais na área da saúde e assumidas pelo programa deste 21º Governo Constitucional. Relativamente aos cuidados continuados, a Rede Nacional alargou o seu âmbito de intervenção em 2016, ao terem sido inaugurados em junho as primeiras unidades de internamento de cuidados integrados, nomeadamente no âmbito do ambulatório pediátrico, a unidade do Castelo, que proporcionou acesso a crianças com doenças ou processos crónicos com diferentes níveis de dependência. No que se refere à capacidade instalada, o relatório dá conta que no final de 2016 a rede nacional era composta por um total de 8.112 camas de internamento, o que representava um crescimento de 8,4% em relação a 2015, essencialmente suportado à custa de camas de média e de longa duração. Em 2016 existiam ainda 288 camas de cuidados paliativos, que em 2017 vieram a integrar a rede nacional de cuidados paliativos. Em termos globais, existiu no final de 2016 um total de 14.376 lugares na rede, entre internamentos e respostas domiciliárias, o que representa um crescimento da ordem dos 2,2% em relação a 2015. Houve também algum investimento em termos de resposta de internamento na área dos cuidados paliativos, tendo-se registado, quer em 2015, quer em 2016, uma forte aposta no crescimento do número de camas e internamentos disponíveis, bem como na área da saúde mental, que foi também uma das áreas em que se fez investimento no ano de 2016, dado que o Plano Nacional de Saúde Mental constitui um instrumento de gestão que permite responder às necessidades identificadas na área da saúde mental. Também uma referência aos acordos internacionais para a prestação de cuidados durante o ano de 2016, nomeadamente com o cumprimento da Diretiva de Cuidados Transfronteiriços e de Acesso aos Cuidados de Saúde, nomeadamente acesso para cidadãos estrangeiros. Mas, de facto, a grande reforma de 2016 foi a reforma dos recursos humanos, da requalificação dos recursos humanos. A melhoria registada em 2016 no acesso aos cuidados de saúde estará relacionada garantidamente com esta valorização dos profissionais de saúde e da requalificação de recursos humanos, dando destaque ao número recorde de recursos humanos na saúde, a maior entrada de profissionais de sempre, a reposição do período normal de trabalho dos profissionais perdido por razões conjunturais, a reposição salarial, a aprovação da carreira especial do técnico de emergência hospitalar e a criação do grupo de trabalho para o desenvolvimento e acompanhamento de boas práticas do enfermeiro especialista e de enfermagem de saúde familiar. Em dezembro de 2016, os recursos humanos afetos ao Ministério da Saúde atingiram um total de 129.915 efetivos, valor que revela um aumento de 3% face ao ano anterior, correspondendo a um saldo positivo de 3.703 profissionais, isto em 2016. Conforme também consta do relatório, houve a realização de investimentos na melhoria de instalações e equipamentos de entidades prestadoras dos cuidados de saúde no SNS, de referir que em 2016 o Ministério da Saúde lançou a maior vaga de construção de centros de saúde com recurso a fundos comunitários. Este esforço incluiu a construção no período de 2016-2019 cerca de 8 dezenas de novos centros de saúde construídos de raiz ou remodelados. Destes, 34 foram formalmente lançados em 2016. Uma referência também para o programa Simplex Mais Saúde e para algumas áreas específicas dos cuidados de saúde, linha saúde 24, emergência médica, sistema de transporte não urgente de doentes, sistema de atribuição de produtos de apoio, benefícios adicionais em saúde, etc., etc. Queria nestes programas referir a questão das taxas moderadoras, com o objetivo de reduzir as desigualdades entre cidadãos no acesso à saúde. Em 2016 foram efetuadas alterações no regime de pagamento de taxas moderadoras, nomeadamente no que diz respeito à eliminação do pagamento de taxas moderadoras nos meios de complementares de diagnóstico realizados no hospital dia e nos serviços de urgência, para o qual haja referenciação proveniente dos cuidados de saúde primário, da linha de saúde 24 ou do INEM e das sessões do hospital dia com a isenção total de pagamento das taxas moderadoras para dadores benévolos de sangue, dadores vivos de células, tecidos e órgãos e para os bombeiros. A dispensa de pagamento de taxas moderadoras no tratamento e seguimento da doença oncológica, na primeira consulta de especialidade hospitalar, com referenciação pelos cuidados de saúde primários. Houve, por conseguinte, uma grande evolução em 2016 relativamente a esta questão da isenção de taxas moderadoras. Um outro aspecto que gostaria de referir diz respeito ao programa de dependências drogas, álcool e jogo. O relatório informa que entre 2010 e 2016 se assistiu a uma diminuição contínua do número de utentes em tratamento por ano, nomeadamente dos comportamentos aditivos e dependências, e em 2016 verificou-se uma inflexão desta tendência, registando um aumento do número de utentes em tratamentos por ano. Em 2016 aumentou a tendência também de atividade assistencial. Uma palavra também ainda para a área do acesso ao medicamento e do mercado do medicamento, uma das prioridades do 21º Governo Constitucional, sendo a promoção de uma política sustentável na área do medicamento. Em março de 2016 foi assinado um protocolo entre o Ministério da Saúde, da Economia e das Finanças e a Apifarma, promovendo de facto um controlo importante de despesa na área do medicamento, nos mercados hospitalar e ambulatório e na introdução de novos medicamentos inovadores. Em 2016, ainda na área do medicamento, os encargos dos utentes com medicamentos baixaram 1,9% em 2016, quando comparados com 2015, tendo aumentado em 0,6% os encargos do SNS com medicamentos no período considerado. Também o Ministério da Saúde tem vindo a promover o aumento da utilização, como é sabido, de medicamentos genéricos e da cota de genéricos e de biosimilares através da difusão de informação a cidadãos e a profissionais de saúde. A promoção de acesso a medicamentos inovadores através da aprovação de processos de comparticipação ou de introdução nos hospitais da SNS de medicamentos inovadores foi outra das prioridades assumidas também em 2016. Um, não quero estar a ser excessivamente exaustivo, no entanto, fazer ainda uma referência à área da procriação medicamente assistida, a Lei 17/2016 de junho, que veio alargar o âmbito dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, estabelecendo, entre outras, as técnicas de procriação, podendo ainda ser utilizadas por todas as mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade. E relativamente aos cuidados de saúde hospitalares, referir que houve um crescimento ao nível das consultas externas de cerca de 0,4% em 2016, quando comparado com 2015, tendo-se registado um aumento das primeiras consultas de 0,9% relativamente a 2015. A atividade cirúrgica programada teve também um crescimento de 2,3% em 2016, alcançando-se, de facto, neste ano, a maior atividade cirúrgica dos últimos anos. Este aumento de resposta ficou a dever-se ao crescimento muito acentuado da atividade cirúrgica em regime de ambulatório, que cresceu 5,8% quando comparado com o ano de 2015, contribuindo assim para que pela primeira vez se ultrapassasse a fasquia dos 60% de cirurgias efetuadas em cirurgia de ambulatório. Uma referência ainda à consulta a tempo e horas em 2016, onde houve um aumento de 4,2% em relação a 2015, passando 2016 a ser o ano em que se registaram mais pedidos de primeira consulta a tempo e horas. Relativamente ainda à área cirúrgica e ao Sistema Integrado de Gestão de Inscritos em Cirurgia, ao programa SIGIC, dizer que teve abrangência toda a atividade cirúrgica programada realizada a utentes do SNS, seja ela efetuada quer em hospitais públicos, quer em hospitais privados, e constatou-se que a atividade cirúrgica programada cresceu 1,5% em 2016 face ao período homólogo de 2015, tendo sido realizados cerca de 600 mil episódios cirúrgicos, o valor também mais elevado sempre desde que este sistema existe. Ainda uma referência para o número de atendimentos urgentes nos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde, que se manteve acima dos 6 milhões em 2016. E, enfim, os senhores deputados têm o relatório, que é extenso, na vossa caixa de correio eletrónico, e por uma economia também de tempo, direi apenas como opinião do relator que este documento é um documento da integral responsabilidade do atual governo do Partido Socialista, como é óbvio, o relatório do acesso de 2016. Este relatório alarga e aprofunda a estrutura de informação disponibilizada em anos anteriores, procurando apresentar de uma forma transparente e rigorosa uma análise exaustiva da evolução do acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e estabelecimentos convencionados. Dizer que os resultados de 2016, apurados para os indicadores populacionais, demográficos e de saúde, apontam para uma evolução positiva no que respeita à saúde dos cidadãos residentes no território, que é demonstrada pela manutenção da tendência de aumento de esperança média de vida à nascença e aos 65 anos, pela melhoria do índice sintético de fecundidade, pelo acréscimo da taxa de natalidade e pelo decréscimo da taxa de mortalidade infantil. Este relatório, pelos factos e números que contém, demonstra bem que o SNS apresenta uma componente de forte resistência e de forte resiliência que lhe permitiu não só melhorar a sua atividade assistencial, como também melhorar a acessibilidade dos utentes. Para concluir, direi que o atual relatório sobre o acesso e cuidados de saúde nos estabelecimentos de SNS e entidades convencionadas é um documento essencialmente informativo no que diz respeito à evolução, produção e tempo de resposta dos utentes, designadamente para as áreas dos cuidados de saúde primários, hospitalares e para os cuidados continuados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho mesmo que cumprimentá-lo pelo trabalho que produziu. Foi, de facto, uma explicação muito exaustiva, mas não há dúvida que este relatório vai culminar uma série de dados que nós precisamos conhecer de um ano inteiro e, portanto, faz todo o sentido que assim seja e, mais uma vez, o quero felicitar pelo trabalho que conseguiu produzir. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Valos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar o deputado António Salles pela elaboração do parecer, mas há aqui um ponto prévio, enfim, acho que deve haver algum problema com as contas do Partido Socialista, como é hábito, em que logo no início acaba por divulgar aqui números que não são, enfim, pelo menos oficiais, devem ser oficiosos do Partido Socialista. A taxa de mortalidade infantil em 2011 era 3.1, em 2016 é de 3.2. No final do período de ajustamento, em 2015, era de 2.9, Sr. Deputado. Portanto, eu não sei o que tipo de contas é que terá feito, mas, de facto, durante o período de ajustamento, a taxa de mortalidade infantil diminuiu e não aumentou, como o Sr. Deputado disse. Por outro lado, Sr. Está no pôr data, é simples de observar. O que se fez aqui, o exercício inicial que fez aqui, não é sério, porque parece que de 2011 a 2015 era tudo mal, porque era o governo do PSD e do CDS, aliás, de acordo com aquilo que também a extrema-esquerda aqui dizia, era tudo mal, tudo muito mal, e que em 2016 foi de facto um período de inversão. Eu convidava o Sr. Deputado António Salles a ler o nosso último relatório de acesso do ano passado, que penso que deve ter lido, em que no final destacamos o que aconteceu durante este período de ajustamento. E tudo isso, Sr. Deputado, vem contradizer aquilo que inicialmente o Sr. Deputado disse, em que o número de utentes sem médico de família durante esse período aumentou, diminuiu mais de 800 mil, o número de unidades de saúde familiar em funcionamento aumentou de 320 para 449, o número de unidades de cuidados na comunidade aumentou de 172 para 243, havendo um investimento no SNS. O tempo médio de resposta aos pedidos de consulta hospitalares reduziu-se 12.2%. Ó, Sr. Deputado, e depois, não vale a pena estarmos aqui a tentar branquear, porque o Sr. Deputado disse que a quantidade de urgências, de episódios de urgência, se manteve nos 6 milhões, é verdade, é importante dizer que aumentou 300 mil episódios, que não é coisa pouca. Enquanto que, durante o período de ajustamento, elas de facto diminuíram. Mas, relativamente àquilo que estamos aqui a discutir, hoje é uma boa ocasião para percebermos o grau de comprometimento do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda com os resultados da política de saúde deste Governo. E a reação que lhes merecerá a abordagem aqui do Sr. Deputado António Salles, neste parecer, será um importante sinal que nós aguardamos. De sublinhar que o parecer é, de um modo geral, acrítico, em relação à descrição apresentada pelo Governo no relatório sobre a situação do SNS, limitando-se a reproduzir e a sintetizar dados que constam já do mesmo, o que nós respeitamos, mas que diminui, de facto, a utilidade que este parecer poderá ter para o Ministério da Saúde. Eu vou dar alguns exemplos do que acabo de referir, não podendo referir todas as áreas devido ao tempo que temos. No que se refere à atividade assistencial do SNS, o relatório e o parecer sustentam que se verificou, de 2015 para 2016, um aumento de 2% no número total de consultas médicas nos cuidados de saúde primários. O problema é que esse aumento não coincide com os dados facultados pelo Governo em 17 de fevereiro passado, em que o número de consultas não era 31 milhões, mas de 29 milhões, ou seja, menos 2 milhões de consultas, o que representa uma discrepância na ordem de 6%. O PSD já alertou várias vezes para estas incongruências, mas até agora ainda não conseguimos obter um esclarecimento satisfatório por parte deste Governo sobre estes números muito, muito diferentes dados pela mesma entidade. Também gostava aqui de referir que o Tribunal de Contas, na auditoria recente, pôs seriamente em causa esta fiabilidade da informação disponibilizada pelo Ministério da Saúde, também, e não temos conhecimento que o Governo, a CSS, tivesse desmentido as conclusões daquele Tribunal. E esta situação é grave porque põe em causa a credibilidade da informação do Ministério da Saúde. Relativamente à atividade cirúrgica programada, o relatório e o parecer referem um aumento de 1.8% no total de intervenções cirúrgicas realizadas. Mas depois omitem um dado mais importante, que é o do aumento da demora que se registou entre 2015 e 2016 de 2,9 meses para 3,1 meses, respectivamente, corresponde ao maior tempo de espera desde 2010. Mas o relatório dá ainda conta de que, no final de 2016, se encontravam 211 mil utentes inscritos em lista de espera para cirurgia, um aumento de 6,8% face aos 197 mil do ano anterior e o maior número de doentes em espera desde 2010. Mais grave, verificou-se um aumento da percentagem de utentes inscritos para a cirurgia que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida de 12% em 2015 para 15% em 2016, o que corresponde à maior percentagem de inscritos que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida desde 2013. Em suma, se o Governo invoca que o número de cirurgias programadas aumentou de 2015 para 2016, a verdade é que o número de inscritos nas listas de espera também aumentou, aumentando também os tempos de espera, situação que é muito grave e prejudica os utentes do SNS. Isto mesmo também foi reconhecido na auditoria do Tribunal de Contas e penso que também não foi desmentido, o que confirma uma degradação do acesso aos cuidados de saúde. Isto é dito pela auditoria do Tribunal de Contas. Ainda no que se refere aos cuidados hospitalares, esse relatório evidencia um agravamento dos tempos médios de resposta registados no âmbito do programa Consulta a Tempo e Horas, tendo o tempo médio passado de 115 dias em 2015 para 121 dias em 2016, ou, para ser mais correto, 120,5 dias, o que traduz um agravamento dos tempos de resposta em quase 5% num só ano. E relativamente àquilo que o senhor deputado aqui referiu, que se manteve nos 6 milhões o número de episódios de urgência, o facto é que subiu de 6,1 milhões em 2015 para 6,4 milhões em 2016, um aumento de 300 mil episódios, um agravamento de 4,7% em apenas um ano. Outro aspecto que tem a ver com apoios sociais, em que o número de idosos com acesso aos benefícios adicionais de saúde diminuiu 9,5% de 2015 para 2016, tendo um montante de apoios financeiros na compra de medicamentos, próteses dentárias e óculos e lentes, sofrido uma redução de 14,4% no mesmo período. No que se refere à articulação com o setor social, o relatório omite a decisão tomada pelo atual Governo, em janeiro de 2016, de anular a passagem dos hospitais Santo Tirso e São João da Madeira para as misericórdias locais e é pena que o parecer não refira essa omissão. Aliás, no que se refere aos cuidados convencionados, igualmente se omite, tanto no relatório como no parecer, o facto de, em 2015 para 2016, o número de prestadores de setores privados e social terem aumentado significativamente, o de 1.268 em 2015 para 1.328 em 2016. O mesmo sucedendo com os encargos do SNS, que aumentaram 2,8 em 2015 para 2016. Estes exemplos não são apenas alguns entre muitos, confirmam a degradação do Serviço Nacional de Saúde desde que o PS, o PC, PCP, desculpe, e o Bloco assumiram a responsabilidade política pelo governo do país e agora estão calados, riem-se, enquanto noutros tempos não se cansariam de gritar que o governo estava a desmantelar o SNS, a condenar os utentes, mesmo com números que acabei de referir. Agora, enfim, adivinha-se uns exercícios pífios de preocupação fingida com os utentes do SNS que abandonaram, de facto, à sua sorte e é isso que vamos aqui já de seguida assistir e isso tenho a certeza absoluta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu começaria primeiro por dizer que é preciso ter cuidado com as certezas absolutas, porque depois pode correr mal. Mas sobre o relatório, em si, o parecer em si, eu acho que o parecer devia fazer referência, provavelmente logo no seu final, nas suas conclusões ou, enfim, em algum sítio que fosse mais explícito, que a legislação prevê a entrega do relatório de acesso até ao dia 31 de maio. E compreendemos que, por exemplo, relativo ao ano 2015, até tenha sido entregue mais tarde do que isto por mudança de governo. O relativo a 2016, sendo, como foi dito, da responsabilidade única do Governo do Partido Socialista, creio que não há razão para não ter sido entregue até ao dia 31 de maio, como é previsto, sob prejuízo de, ao ser entregue depois, como foi, estarmos a fazer a discussão sobre os dados de acesso em 2016, já em dezembro de 2017, que, enfim, torna tudo um pouquinho estranho. Mas eu creio que isto deveria estar bem explícito, esta crítica à data em que foi apresentada o relatório de acesso. Agora, sobre o conteúdo do mesmo, dizer o seguinte: é óbvio que, principalmente se compararmos com os anos horríveis da Troika e do governo PSD-CDS-PP, há melhorias significativas no Serviço Nacional de Saúde. A evolução dos profissionais é evidente. Aliás, a tendência é exatamente a contrária da anterior. Durante 4 anos houve redução de profissionais, agora está a haver aumento de profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Os recursos que são alocados, financeiros, são diferentes e, novamente, é uma tendência diferente também. Antes havia redução dos recursos financeiros, havia cortes orçamentais, agora há um aumento. E a acessibilidade e o acesso dos cidadãos, dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde é também diferente, como bem se nota aqui. Há mais procura e há mais acesso ao Serviço Nacional de Saúde. E se há mais consultas, se há mais urgências, se há mais cirurgias, certamente não é porque o acesso foi dificultado. É porque provavelmente ele foi facilitado, e para isto contribui muito a reabertura de alguns serviços que foram encerrados, e contribui muito também o facto de se ter desfeito o enorme aumento de taxas moderadoras que foi feito pelo anterior governo também, e que era uma das principais barreiras ao acesso aos serviços de saúde. E, portanto, acho que é inegável, tudo isto é inegável, e não são só questões de números, refletem-se nos números, mas são questões da vida prática, do dia-a-dia, das pessoas que sentem que hoje realmente o Serviço Nacional de Saúde está a ser melhor cuidado do que estava a ser antes. Por uma razão muito simples, porque agora há quem queira efetivamente reforçar o Serviço Nacional de Saúde, e antes havia quem não o quisesse fazer. É tão simples quanto isto. Agora, é óbvio, e principalmente na opinião do Bloco de Esquerda, que o que está a ser feito tem que ser reforçado, não só na sua intensidade, como na sua velocidade, porque do ponto de vista de cuidados de saúde primários, do ponto de vista de cuidados hospitalares, não obstante as melhorias que já aqui foram referidas, há muito a fazer, e esse muito a fazer é revelado também por este relatório de acesso. Por exemplo, a evolução do número de USFs. Houve uma evolução positiva em 2016, mas mais ou menos na mesma velocidade do que vinha a acontecer. E, portanto, tendo em conta todo o caminho que é preciso fazer, que acreditamos que é necessário que todos os anos se constituam mais USFs. Aliás, acreditamos até que é necessário remover as barreiras administrativas que existem à constituição do USF, porque, como se sabe, hoje em dia, e há muitos anos, que é feito por cotas anuais. Ora, nós acreditamos que a constituição do USF não deve estar adstrita ou submetida a cotas administrativas que são fixadas anualmente. Deve ser de outra forma. Qualquer projeto para a constituição de uma USF que seja tecnicamente suportado e tecnicamente validado deve automaticamente resultar na constituição de uma nova USF. Assim também no que toca à evolução de modelo. Sempre que há uma USF que prova que consegue, que pode evoluir de modelo e que tecnicamente o pode fazer, deve poder evoluir e não estar submetida a cotas como existem atualmente. atualmente, como existem desde há vários anos, a esta parte. A evolução dos médicos de família, como aqui vemos, tem sido positiva, mas nós esperamos que até ao final de 2018, aliás, como foi aprovado para, em Orçamento de Estado para 2018, que até ao final desse ano seja possível ter a cobertura plena e começar a trabalhar já num outro objetivo, que é, depois de atingir a cobertura plena, é reduzir a lista de número de utentes por médico de família, permitindo que os médicos de família tenham mais tempo, mais disponibilidade para os seus utentes e permitindo também aos utentes maior facilidade no acesso a consultas de medicina geral e familiar. Acreditamos que reduzir dos 1.900 o número que foi colocado pelo anterior governo para reduzir administrativamente o número de utentes sem médico de família, reduzir dos 1.900 para 1.500 ou 1.550, que é o indicado pela Organização Mundial de Saúde, deve ser um objetivo também, à medida que se for atingindo a cobertura plena. Fala-se aqui de alguns projetos-piloto que nos parecem fundamentais, nomeadamente a saúde oral, a medicina dentária. São áreas do Serviço Nacional de Saúde altamente carenciadas e onde o acesso ainda é muito difícil e, portanto, disponibilizar através de projetos-piloto nos cuidados de saúde primários este tipo de cuidados de saúde é fundamental. Acreditamos é que eles devem passar de projeto-piloto para serviço generalizado no Serviço Nacional de Saúde e, portanto, que já é tempo de não serem só meia dúzia ou 10 ou 15 pelo país, mas todos os ACES deveriam já ter este tipo de serviços e acreditamos que esse deve ser o caminho já imediato nos próximos anos a fazer. Da mesma forma que dos rastreios de base populacional, lembrar que o despacho de abril de 2016 dizia que até ao final de 2017 as ARS deveriam cumprir a cobertura total de rastreios de base populacional. E estamos ainda longe disso. E, portanto, enfim, não seremos certamente inocentes, estamos a 20 dias do final do ano, já não será no dia 31 de dezembro de 2017 que isso acontecerá, como referia o despacho. Mas acreditamos é que não podemos esperar muito mais e tem que ser durante o ano de 2018, porque é verdade que houve um aumento e uma melhoria nos rastreios oncológicos, essencialmente, mas que ainda continua a haver iniquidades regionais e continua a haver muita população a descoberto deste tipo de rastreios. No que toca a cuidados hospitalares, referir que tem havido efetivamente um aumento das consultas, um aumento das cirurgias, isso é positivo porque mostra uma maior capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, mas não podemos deixar de referir que entre o aumento da procura e a capacidade de resposta, o aumento da capacidade de resposta tem estado em déficit, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde está a responder mais, mas como tem havido muito mais aumento de procura do que existia, começam a haver situações como os tempos máximos de resposta garantidos começam a deteriorar-se. E não podemos ignorar isso. Mas aqui a resposta é, então temos é que alocar mais recursos, não só humanos, mas técnicos e financeiros, para o Serviço Nacional de Saúde, para garantir que o Serviço Nacional de Saúde ainda consegue dar mais resposta para os próximos anos aos utentes que procuram o Serviço Nacional de Saúde. Acabava só, enfim, e não sendo possível ter uma intervenção exaustiva sobre todos os indicadores e sobre todos os números e dados, acabava só com a questão dos convencionados. É feita a referência no parecer que foi apresentado pelo Sr. Deputado António Salles, nomeadamente na página 72 do parecer, que há um aumento dos gastos com os convencionados. Há, efetivamente, 10 milhões a mais, são 10,8% mais. Acreditamos que aqui, e já que não se deve esconder isto, não é? Deveria também estar provavelmente incluído o quadro que existe no relatório de acesso, porque facilita a leitura e a evolução dos dados e percebe-se em que áreas é que se está a gastar mais dinheiro com convencionados, na radiologia, etc. Acreditamos que pode estar aqui o quadro inserido no parecer, mas mais do que isso, dizer que o aumento dos gastos com o convencionado não é um bom sinal. E deveria também dizer aqui que o objetivo deve ser o reduzir a redução desses gastos, capacitando o Serviço Nacional de Saúde para fazer, nomeadamente, esses MCDTs. E já agora dizer que, tendo em conta que muitos destes gastos com convencionados, que estes gastos com convencionados acrescem muitos outros gastos com o setor social, nomeadamente, por exemplo, nos cuidados continuados, e tendo em conta o período de discussão pública que estamos a viver sobre a forma como algumas instituições que recebem apoios do Estado depois não dão contas sobre a forma como aplicam esses apoios, acho que deveria dizer aqui que, havendo muitos acordos com o setor social, nomeadamente para a prestação de cuidados de saúde, que deve haver uma investigação profunda sobre a forma como cada um desses acordos está a ser realizado. E como é que essas IPSS, as Santas Casas das Misericórdias, etc., estão efetivamente a utilizar esse dinheiro. Porque nós não podemos permitir que a saúde seja uma espécie de balde que é despejado para cima de algumas instituições e depois ninguém fiscaliza a forma como aquele dinheiro é utilizado. Isso é que não pode ser e estamos a viver um caso em que se mostra que a fiscalização deve existir, principalmente a fiscalização sobre estas instituições que vivem do dinheiro que é transferido pelo Estado, que é transferido pelo Serviço Nacional de Saúde, que é transferido pela Segurança Social. Terminar mesmo rapidamente, só para dizer que registamos as preocupações do PSD sobre o relatório do Tribunal de Contas. Esperemos que o PSD não se esqueça que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse aqui que a prática de falsear, que foi o termo que foi utilizado, a prática de falsear dados vem de há vários anos a esta parte. A prática de falsear os dados relativos a listas de espera, etc., vem de há vários anos a esta parte. E não são aceitáveis hoje, como não são aceitáveis há 2 anos atrás, há 4, há 6, há 8, há 10. E, portanto, há muitos governos que passaram por aqui. Registamos a autocrítica do Partido Social Democrata sobre o assunto e esperamos também que, estando sempre tão atentos aos relatórios do Tribunal de Contas, acompanha a iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, nomeadamente no que toca aos acordos estabelecidos pelo anterior governo com a Santa Casa da Misericórdia do Porto, quando lhes entregou de bandeja o Centro de Reabilitação do Norte, porque também há um relatório do Tribunal de Contas sobre o assunto. Espero que o PSD não se esqueça sobre isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado António Salles e felicitá-lo, penso eu, mais do que até por todo o trabalho que teve na elaboração do relatório, pela forma enfática como esforçadamente o apresentou aqui, sendo que, obviamente, o seu tom ajudou a ampliar muitas das coisas que aqui mencionou. E, portanto, sem nenhum tipo de demagogia, cumprimentá-lo, mas dizer que, de facto, a retórica e o exercício de retórica não corresponde à prática. É preciso dizer que estes resultados refletem o trabalho de muitos anos e devem ser vistos de uma forma alargada, com a devida comparação com dados de anos anteriores, e não nos parece que isso tivesse sido feito. Foi, obviamente, uma opção sua do ponto de vista da elaboração do relatório, mas esperávamos, de alguma forma, um tom mais crítico e mais, digamos, avaliador daquilo que vai para além dos números e de outras realidades, aliás, já aqui mencionadas, como aquela que é apontada pelo Tribunal de Contas. E nunca os erros do passado podem servir para validar e manter erros no presente. O que eu queria dizer era o seguinte: Para além de algumas destruções que aqui foram já mencionadas, no que diz respeito a dados no acesso, por exemplo, e que outras fontes permitem contrariar, eu gostaria de falar também de algumas omissões, também já mencionadas, que têm que ver com as listas de espera crescentes, com o aumento dos tempos de espera para cirurgias e para as consultas hospitalares, com a realidade do cancro, com a realidade dos cuidados continuados e os problemas de acesso e, sobretudo, de endividamento das instituições que põem em causa, precisamente, boas práticas e o acesso, com a questão dos recursos humanos, porque importaria clarificar se o aumento de contratação é ou não uma mudança no tipo de contratos e não reflete um aumento verdadeiro dos recursos humanos a nível do SNS. Se não, como justificar, e já o dissemos várias vezes, tudo o que estamos aqui hoje a falar, o CDS tem em plenário apontado, mas hoje é uma oportunidade para o reforçar. De facto, está mais do que provado aquilo que há mais de um ano e meio nós sinalizámos. O problema com os recursos humanos não é um problema de aumento de salários, senão como justificar o clima de tensão e o clima de insatisfação laboral que se mantém, aliás, com promessas que o Sr. Primeiro-Ministro tinha feito de resolver no âmbito da classe médica em setembro e que se mantêm pendentes, com questões que se prendem com os cuidados de saúde primários, com a dimensão das listas de espera, com os pagamentos de horas extraordinárias, etc, etc. Portanto, nos recursos humanos e naquilo que em geral eu classifiquei de omissões, não podemos dizer, obviamente, que está tudo bem. Na área do cancro, lembrar aquilo que inclusivamente em sede de debate de orçamento falámos sobre os problemas relativamente à área oncológica, sobre os cortes de financiamento, por exemplo, no bloco operatório do IPO, que parece que ao fim de todo este tempo, parece, e talvez por via de outros avanços dos últimos dias, finalmente parece que temos, com tanto tempo de atraso, resolvido um problema que foi, de alguma forma, escamoteado e que tinha que ver com listas de espera para doentes oncológicos e que também anunciámos em devido tempo. Dito isto, e não me alargando, até porque já houve considerações e temos a agenda atrasada hoje aqui na Comissão, o que eu quero reforçar é que, de forma alguma, a retórica e o que vem escrito permite dizer que há uma melhoria global no SNS, há muitas preocupações e a realidade comprova que não está tudo bem no SNS e que não há um reforço do investimento no SNS, antes pelo contrário, há problemas graves e, portanto, queria, obviamente, dizer em relação ao relatório que o Sr. Deputado fez, e desde já vou aqui esclarecer, nós vamos nos abster. Eu queria pedir licença à Sra. Presidente só para dizer neste contexto uma coisa. Por uma situação familiar inesperada, eu vou ter que me ausentar e não vou estar, não vou poder estar na audição. Eu queria que esclarecesse os dois elementos que vêm, que a ausência do CDS tem que ver com uma situação urgente que tenho que ir resolver e não com nenhuma outra interpretação e que obviamente lamento não poder estar na audição e vou ter que sair agora, está bem? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Esteja descansada que eu justifico a sua ausência, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer, cumprimentar o Sr. Deputado Relator pelo relatório que apresente. Algumas considerações e depois uma análise mais ao conteúdo e também relativamente a algumas recomendações que pensamos que também seria importante. É claro, por muito que tentem-se fazer exercícios de utilização de números, que há uma diferença significativa entre aquilo que foi a atividade entre 2011 e 2015 relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, seja ele ao nível dos cuidados de saúde primários, seja ele ao nível dos cuidados hospitalares, entre aquilo que era a intenção e as práticas e as medidas que foram tomadas relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, aos seus profissionais e mesmo aos utentes, do que aquilo que está aqui vertido no relatório e que reflete a atividade de 2016. Nós recordamos que entre 2011 e 2015 o que se verificou relativamente à acessibilidade dos utentes não foi redução de taxas moderadoras, senhores deputados, foi aumento brutal das taxas moderadoras. Foi a redução, a retirada de isenções de taxas moderadoras, senhores deputados. Foi isto que aconteceu. Relativamente ao transporte não urgente de doentes, o que verificamos foi uma alteração da legislação que impossibilitou que muitos utentes pudessem fazer consultas, tratamentos, esses tratamentos que agora tanto preocupam, e bem, ainda bem que o PSD e o CDS estão preocupados com os doentes oncológicos, ainda bem, ainda bem. O que sucede é que durante os anos em que governava, houve muitos doentes oncológicos que não foram a tratamentos, que não foram a consultas de oncologia, porque não tinham transporte não urgente. Esta é a realidade, esta é que é a realidade. Foram já tomadas medidas de, e isso verte, está vertido, e pensamos que é um aspecto que deveria estar mais vertido, quer no relatório que a ACSS elaborou, quer no relatório que o deputado António Salles aqui referiu, deveria estar mais desenvolvido precisamente esse domínio. Porque foram tomados passos, de facto, e foram tomadas iniciativas para reduzir as taxas moderadoras, para devolução de isenções que haviam sido retiradas, no que respeita ao transporte não urgente de doentes, mas é preciso, e continuamos a dizer que é preciso ir mais longe nestas medidas. É preciso, de facto, e os dados, não os dados, Sr. Deputado, são os dados. Quando nós olhamos relativamente àquilo que são os profissionais que saíram do SNS, repare, saíram, continuam hoje a sair, infelizmente, continuam a sair, saem em menos quantidade. E houve outra coisa, sabe, é que eles saíam e não eram repostos. Agora contrata-se pouco ainda, muito pouco para aquelas que são as necessidades. E, portanto, é preciso, de facto, reforçar-se também os profissionais. Há outra política diferente relativamente àquilo que foi o tratamento que deram aos profissionais. É que o PSD e o CDS retiraram direitos aos profissionais no salário, na remuneração das horas de qualidade. Retiraram as horas de qualidade e, portanto, de facto, retiraram condições de trabalho aos profissionais. Os seus deputados estão recordados das inúmeras vezes de e-mails e informações que os próprios profissionais de saúde enviaram a esta comissão, dando a conhecer que foram obrigados a fazer turnos sucessivos, que havia serviços de laranja nas unidades de intensivos em que apenas existia um enfermeiro para 10 camas. Estão recordados disso? Não estão, pois não, porque têm a vossa responsabilidade. E hoje muitas das dificuldades que existem são inegáveis. As dificuldades que existem no Serviço Nacional de Saúde são também da vossa responsabilidade e muito particularmente da vossa responsabilidade. Há de facto caminho que está a ser feito relativamente às experiências piloto e que vai no sentido positivo da saúde oral, da saúde visual. Pensamos que tem que ser feito um caminho de alargar estas experiências para que haja efetivamente, e tal como o temos proposto, que até 2019 haja uma cobertura nacional relativamente a estas experiências. E é preciso ir mais longe ao nível dos cuidados de saúde primários na área da saúde mental. E a saúde mental é uma área que tem que ser, de facto, trabalhada, apostada a esse nível. Nos rastreios também é preciso caminhar-se para que sejam resolvidas as questões da assimetria regional e que todos possam fazer os rastreios, porque são fundamentais para a prevenção. É preciso reduzir-se o número de médicos, o número de utentes por médico de família. Nos cuidados de saúde hospitalares, pese embora aquilo que aqui está dito, não podemos escamotear que existem listas de espera e em várias especialidades que aumentaram tempos de espera em várias especialidades, que há dificuldades no cumprimento dos tempos máximos garantidos e é preciso, de facto, trabalhar-se para se reduzir estas dificuldades. É preciso, de facto, criar-se condições para que os utentes tenham acesso atempadamente e de qualidade ao Serviço Nacional de Saúde e aos cuidados hospitalares. É preciso, de facto, que, o relatório também o refere, mas há aqui, de facto, uma prática que o PCP condenou, continua a condenar e considera que é preciso ir-se muito mais longe do que aquilo que está a ser feito e que tem a ver, de facto, com os convencionados e com aquilo que é transferido do erário público para os convencionados, sendo certo que é preciso que o Serviço Nacional de Saúde seja, desde logo, utilizada a sua capacidade instalada, seja ainda reforçada mais as respostas e, sempre o dissemos, pugnamos para que haja efetivamente uma maior fiscalização daquilo que são os acordos que o Estado tem. E sobre isso eu ainda gostaria de dizer, registei a intervenção do seu deputado do PSD, a sua preocupação com não estar no relatório a medida de não terem sido entregues às misericórdias dois hospitais. Isto é bem revelador daquilo que o PSD queria prosseguir no que respeita ao Serviço Nacional de Saúde, que era a transferência, Sr. Deputado, era a transferência dos cuidados do Serviço Nacional de Saúde para os privados. E, portanto, foi uma medida positiva e temos é que reverter as outras. E é nesse sentido. Ao Sr. Deputado, e relativamente ao Tribunal de Contas, registamos a vossa preocupação e o PSD, aliás, e o CDS têm feito muitos atos de contrição nos últimos tempos, que é pedimos desculpa, fizemos mal, mas olha, o Tribunal de Contas também não abona em nada aquilo que foi a vossa política relativamente a estas dimensões. E eu recordava-lhe um relatório que o Tribunal de Contas fez sobre os acordos que a ARS Norte fez com a Misericórdia do Porto relativamente ao Hospital da Perlada e ao Centro de Reabilitação do Norte. Era bom que os seus deputados do PSD e também os do CDS o lessem para ver o que é que foi feito desses acordos, o que é que tem sido feito esses acordos, nomeadamente aquilo que foi, está lá escrito nesse relatório que o PSD apagou da sua memória, mas que lá está muito claro e que diz, sabe o que é que diz? Diz assim, diz que durante a vigência do governo PSD-CPP não foi feita fiscalização, não foi acautelado o Serviço Nacional de Saúde, sendo certo que havia capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde para prestar cuidados, que não foi feita e foi transferida ao abrigo desses acordos. E, portanto, está bem claro aquela que eram as intenções do PSD e do CDS relativamente a estas, àquilo que era a política para o Serviço Nacional de Saúde. Para terminar, há aqui questões que penso que já houve num passado uma prática que quando se fazia estes relatórios havia recomendações que eram dadas e que eram apresentadas neste relatório. Creio que também seria importante ser recuperadas essas práticas e, desde logo, uma recomendação que nos parece que faz aqui falta, que é preciso prosseguir-se aquilo que está a ser, que vai no bom sentido, que vai no bom caminho, mas era preciso também que aqui estivessem vertidas aquelas que são as insuficiências, as dificuldades, as incapacidades e apontar caminhos para a sua resolução e de reiterar aqui uma coisa que já aqui também foi feita, que houvesse, e é importante que isto seja aqui dito, por força da lei o relatório deve ser entregue até maio, deve-se pugnar para que a entidade responsável pelo fazer o faça, que o entregue à Assembleia da República, para que possamos, de facto, no próximo ano, em 2018, podermos estar a discutir o relatório relativamente ao acesso de 2017, não em dezembro de 2018, mas mais cedo, no tempo que é devido. E, portanto, esse também seria uma recomendação que pensamos que deveria estar vertido neste relatório, porque, de facto, faz isso. O relatório deve ser um relatório que faça uma análise não apenas daquilo que está vertido no relatório, faz todo o sentido que o seja, mas também que se aponte caminhos, e essas recomendações parecem-nos uma prática muito importante. Disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado António Salles, a quem começo por lhe pedir que seja o mais breve possível, visto que já temos pessoas à nossa espera, e a proximidade que tenho consigo permite-me que lhe faça este apelo, dizer-vos o seguinte, o relatório chegou do Governo em agosto. Isto são dados factuais, até pela preocupação dos senhores deputados, e bem, de que, de facto, nós estamos a entregar e enviar o relatório da Assembleia com um atraso muito grande, mas o Governo enviou o relatório em agosto. Foi distribuído aos senhores deputados na primeira reunião de setembro. Portanto, isto são dados factuais, o que de facto justifica de alguma forma o atraso da Assembleia da República a entregar o relatório. Eu gostava só de dizer isto porque dados são dados e se falamos em atrasos também convém dizer por que razão é que vem atrasado. Faz favor, Sr. Deputado António Salles, e reitero o pedido de que seja o máximo sucinto possível.
Obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a esta matéria, a Sra. Presidente também já explicou, de facto, o relatório chegou aqui em agosto, foi distribuído em setembro, mas eu estou perfeitamente de acordo, em que se inclua neste relatório, em que se deva acrescentar neste relatório, que este documento deve ser entregue até ao dia 31 de maio. Portanto, aceito essa proposta e, obviamente, que vamos colocar neste relatório essa sua proposta. Gostaria de fazer um pequeno comentário também muito breve à questão dos gastos com convencionados que o Sr. Deputado Moisés Ferreira focou. É, de facto, uma realidade. Se o Governo pretende internalizar, não pode estar a gastar, não deve gastar mais dinheiro com convencionados. É uma realidade. O que é facto é que isso é um juízo de valor, de facto, e eu não o podia fazer porque isto era um relatório meramente factual, e como relatório meramente factual o que fiz foi fazer o relato dos dados sem fazer qualquer juízo de valor em relação a qualquer matéria. E permita-me dizer que, de facto, aquilo que se tentou fazer foi um registro fotográfico, e foi aquilo que fiz na apresentação do relatório, foi um registro fotográfico sem qualquer juízo de valor, que todos os outros senhores deputados depois puderam fazer nas suas intervenções. Mas permite-me agora, para finalizar também, fazer alguns juízos de valor relativamente a esta matéria. E dizer-lhe ao Sr. Deputado Luís Valles que eu nunca pretendi comparar o que quer que fosse. Mas se me permite comparar o que foi o acesso em 2015 do que foi o acesso em 2016, olha, é um pouco como comparar o Museu dos Coches, o que era e o que é. O Museu dos Coches teve a sua utilidade, era pedagógico, e foi o que foi, mas o Museu dos Coches hoje é um Museu dos Coches diferente, e nós sabemos isso. E, portanto, quero dizer, eu não disse que foi tudo mal, como o Sr. Deputado tentou dizer, não disse que foi tudo mal, nem eu poderia nunca dizer que foi tudo mal. Agora, o que fiz foi uma descrição factual daquilo que são os dados de 2016. E permita-me que diga, e volte a dizer, que, olha, em relação à matéria que falou, de taxas de mortalidade infantil, fetal, neonatal, tudo isso, o ano de 2014,
2014 foi o pior ano dos últimos 15 anos, como o senhor deputado sabe. Ó, senhor deputado, deixe-me só fazer-lhe meia dúzia de perguntas. Senhor deputado, temos ou não temos mais portugueses com médico de família? Temos, não temos, senhor deputado. Temos ou não temos mais profissionais de saúde? 129 mil, mais 3.700 que em 2015. Temos ou não temos, senhor deputado? Temos mais consultas realizadas e mais cirurgias programadas realizadas? Temos ou não temos, senhor deputado? Temos melhor esperança de vida ou não temos, senhor deputado? Temos melhor índice de fecundidade ou não temos? Temos melhor taxa de natalidade ou não temos? Senhor deputado, temos melhores determinantes sociais do que em 2015 e do que no período de ajustamento, ou não temos? E, Sr. Deputado, o Sr. Deputado sabe uma coisa, como os Srs. Deputados sabem, é que as determinantes sociais, Sr. Deputado, e olhe bem para mim, Sr. Deputado, as determinantes sociais não têm impacto no ano seguinte. As determinantes sociais têm impacto a décadas, Sr. Deputado. E por isso, Sr. Deputado sabe, Sr. Deputado sabe, que aquilo que se passou em período de ajustamento, 2011 a 2015, são determinantes sociais que têm impacto
a longa distância. Sr. Deputado, e sabe disso, eu também, peço o favor de deixarem e usar da palavra do Sr. Deputado António.
Sabendo disto, ao Sr. Deputado, e permita-me fazer, os Srs. Deputados puderam fazer...
Só um bocadinho, Sr. Deputado, desculpe. Isto não é um momento para entrarmos em diálogo. Eu acho que todos sabem que há partes que são necessárias, são e permitidos e até valorizam o debate. Agora, de facto, estamos a chegar a uma situação em que ninguém ouve ninguém. Portanto, Sr. Deputado António Salles, eu peço-lhe mais uma vez, temos pessoas à espera, se não se importa.
Só para terminar,
com certeza, e não quero.
De facto, infelizmente, nem tudo está bem. Nunca em matéria de saúde tudo vai estar bem. E com a humildade democrática que nos caracteriza, nós reconhecemos que nem tudo estará bem. Mas também, Sr. Deputado, sejamos justos, sejamos razoáveis e tenhamos bom senso. Está de facto muito melhor do que esteve em 2015 e garantidamente está então muito melhor do que no período de ajustamento entre 2011 e 2015. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, estamos então em condições de poder votar este relatório? Estamos? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor, já agora? O relatório foi aprovado com os votos, com a abstenção do CDS e do PSD. Senhoras e senhores deputados, estamos agora em condições de mandar entrar as personalidades que foram indigitadas para vogais do Conselho de Administração da Entidade Reguladora da Saúde. Eu pergunto aos senhores deputados se querem fazer um intervalo de 3 minutos ou se podemos fazer já a seguir. Muito bem, pronto. Então, 5 minutos, senhoras e senhores deputados, está bem? Está bem.